com os juros que resultavam exatamente da dívida excessiva que o setor público e empresarial essencialmente tinha. E nessa circunstância é bastante importante a utilização de parte destes fundos, no devolver aos bancos parte dessa mesma dívida, por forma a que diminua substancialmente os encargos financeiros que sabemos todos que atualmente são muito elevados. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu irei tentar ser sintético em relação a se houve ou não houve vantagens para a banca. Como aliás já aqui foi referido, a grande vantagem é o desaparecimento da volatilidade que, obviamente, que existia todos os anos, portanto, subia como descia, depende de como é que os mercados estavam. Aliás, este assunto foi discutido há anos que vem sendo discutido, aliás, lembro-me dele ser discutido já nos anteriores acordos tripartidos, que tinha mais tarde ou mais cedo, e aliás, em termos internacionais, isto era uma questão singular de Portugal. E aliás, por isso é que eu referi ainda há bocado no âmbito da negociação da CRD4, que era um assunto que praticamente só existia em Portugal, havia mais um ou dois países em que existia, mas com uma intensidade que não tinha nada a ver com o que se passava no caso português. E realmente lembro-me que, do ponto de vista conceptual, várias vezes mencionar que a situação ideal para fazer esta transferência de fundos de pensões seria numa altura relativamente neutra do ciclo económico, ou seja, nem que os ativos estivessem muito valorizados, nem desvalorizados, seria essa a situação de neutralidade. Não é esta claramente a situação neste momento. Claro está que podemos dizer que provavelmente o ciclo ainda pode atingir valores mais baixos, nomeadamente com as perspectivas para 2012, que são conhecidas, mas também se pode dizer que se espera que daqui a uns anos haja uma inversão de tendência. E, portanto, reparem que nós estamos aqui a falar em situações de médio e longo prazo. Quando se está a falar de pensões, está-se a falar de 20, 30 anos e não de um ou dois anos. Daí, aliás, a tal questão das taxas que ainda há pouco referi. Portanto, efetivamente, esta não era o momento oportuno, digamos, do ponto de vista da banca, e por causa desta tal cristalização de perda que eu ainda há pouco referi, porque, efetivamente, a partir daqui, a perda existiu. Portanto, foi neste momento o ciclo, portanto, a perda ficou restada e ficará restada para sempre, não é? Do ponto de vista, além disso, houve realmente, digamos, uma certa surpresa, mas por isso mesmo é que houve um acordo e houve negociações, e houve também um entendimento, a surpresa em relação à taxa de desconto, não é? Porque é muito significativa e é isso que cria realmente a grande diferença entre o valor que estava contabilizado e o valor que teve que ser suplementado, mas houve um acordo no sentido de se compreender que haveria algumas vantagens globais, não para o sistema bancário diretamente, mas para a economia como um todo. Por um lado, a necessidade de cumprimento do déficit, isso foi algo a que os bancos são sensíveis, até porque está em causa, digamos, a visão de médio prazo em relação ao país e como é que o país se comporta em relação ao exterior. Isso, obviamente, não é indiferente aos bancos. Os bancos são, talvez, os setores económicos que mais diretamente são afetados por situações destas em termos de economia. E, enfim, desde início de 2010, como sabem, os bancos deixaram de conseguir ir aos mercados internacionais, dada a situação do país. Portanto, não é sequer um assunto recente, já vai quase em dois anos esta situação. Por outro lado, isto permitiu não tanto o financiamento à economia, como disse, porque efetivamente com a regra de 120%, que não é uma regra global, é uma regra que tem a ver com o memorando de entendimento do acordo financeiro que Portugal assinou, com a Troika, digamos, para usar uma expressão que se generalizou, o 120% não é, portanto, uma regra internacional, é uma regra específica para o caso português, mas efetivamente vem ao encontro de uma coisa que os bancos há muito tempo diziam, é que era necessário diminuir o endividamento do setor empresarial do Estado em relação à banca, porque o número, a alavancagem excessiva da banca, em boa parte, para não dizer na quase totalidade, derivava precisamente, ou derivava e deriva, porque este montante obviamente é uma pequena parte do total, não é? os 3 mil milhões, enfim, se for 50%, esse número não está sequer, está, digamos, consensualizado, mas não está, que eu saiba, pelo menos, especificado milhão a milhão, ou banco a banco, ou coisa do género. Mas, efetivamente, é, digamos, vai no caminho certo de diminuir o endividamento do setor empresarial do Estado, chamemos-lhe assim, porque não é só o setor empresarial do Estado em geral, em relação ao sistema bancário, que é fundamental para que o processo de desalavancagem que está em curso e que este ano já foi, este ano, digamos, 2011, já foi muito substancial, continue a correr sem demasiado esforço para as empresas e os particulares, porque se for apenas feito sobre as empresas e os particulares, obviamente que aí teríamos uma situação de aperto de crédito geral muito maior. Portanto, não é que isto vá permitir dar mais crédito, mas vai permitir que a diminuição do crédito não seja tão acentuada. Nós vamos continuar a ter uma situação em que o crédito terá que continuar a diminuir, embora de uma forma mais lenta neste momento. O grande esforço foi feito realmente em 2011, com a venda de ativos, com a venda de carteiras de crédito, enfim, com um conjunto de formas que foram utilizadas. Ao entrar mais dinheiro na economia, dado que este montante, quer pelo lado dos depósitos, quer pelo lado dos pagamentos que irão ser feitos, esperamos nós, nos próximos meses, permitirá diminuir esse endividamento e, portanto, aproximar-nos mais dos 120%. Portanto, é nessa perspectiva que eu posso dizer que há um benefício, digamos, para o financiamento da economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra pelo CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. O CDS tem participado com natural interesse e empenho nestas audições, no sentido de que toda esta operação seja transparente. Já várias vezes o dissemos que é importante, teria sido importante no passado, não foi possível, é importante neste momento que a operação seja o mais transparente possível e, nesse sentido, é evidente que é útil ouvir todos os intervenientes no processo. Neste caso, cabe ser a Associação Portuguesa de Bancos o último interveniente no processo a ouvirmos nesta comissão. Deve registar-se que as opiniões têm convergido no sentido de que esta operação é uma operação que se insere num quadro que estava já definido e que vem de trás, que houve um momento excepcional que fez com que se concretizasse mais uma fase desse processo no final do ano de 2011, e que esta operação respeita um princípio essencial de neutralidade para o Estado e que respeita, portanto, todas as regras que estavam desde trás definidas. É por isso que eu começava por questionar exatamente isso, se esta operação é ou não mais um momento de um quadro que começou a ser definido pelo menos desde 2009, com o primeiro decreto-lei de 2 de março de 2009, depois com o segundo de 3 de janeiro de 2011, no primeiro caso para os trabalhadores do setor bancário admitidos a partir de 3 de março de 2009 e depois mais tarde generalizando a todos os trabalhadores em janeiro de 2011, generalizando a todos os trabalhadores admitidos mesmo antes de março de 2009. E, portanto, o quadro legal estava definido e o enquadramento destas primeiras operações foi também definido em acordos tripartidos e, portanto, o que se tratou foi de mais um momento que vinha efetivamente de trás. E, relativamente a isso, a pergunta que fazia, aliás, duas perguntas que fazia, é se o decreto-lei que concretiza esta operação é substancialmente diferente dos anteriores, no que diz respeito à operação em si. Nós entendemos até que é diferente, por exemplo, em questão de salvaguarda da segurança social, mas isso, para o caso, aqui, relativamente à Associação Portuguesa de Bancos, não releva. Mas se, no que releva para a Associação Portuguesa de Bancos, se é substancialmente diferente dos anteriores ou se é coerente com os anteriores e respeito aos mesmos termos, e se, nesse sentido, entende a Associação Portuguesa de Bancos, como já foi aqui dito, que se pode, de alguma forma, dizer que é um decreto-lei incompleto. Se registra que no decreto-lei falta alguma das partes essenciais que estava, por exemplo, só pode ser feito comparação com os anteriores, se o que foi definido dos termos da operação nos decretos-lei de 2011 e de 2009 está omisso no decreto-lei que concretiza esta operação, para de alguma forma se poder dizer que é um decreto-lei incompleto. Depois também, sobre a mesma coisa sobre o acordo tripartido. Se o acordo tripartido é ou não é um acordo tripartido, volto a dizer, também do nosso ponto de vista tem algumas diferenças que salvaguardam, neste caso, os trabalhadores, porque prevê a impossibilidade de sucederem algumas situações que vieram a suceder relativamente a acordos tripartidos anteriores e que desta vez vieram a ser acautelados no próprio texto do acordo tripartido, designadamente relativa às questões do 13º e do 14º mês que não estavam salvaguardados no acordo tripartido, nos acordos tripartidos anteriores e que foram salvaguardados neste, mas no que releva para a Associação Portuguesa de Bancos se há alguma alteração substancial dos termos deste acordo. Depois, é muito importante também caracterizarmos o momento da operação, porque há uma teoria, que já foi também aqui hoje defendida, de que o momento da operação pode constituir uma vantagem para as instituições financeiras. E o que eu pergunto é se o momento da operação foi ou não definido pelo interesse do Estado e, mais que tudo, pelo interesse do país. Ou seja, que o que definiu o momento desta operação foi a necessidade de cumprir o valor do déficit em 2011 e que, portanto, a grande vantagem de esta operação se concretizar neste momento e não noutro é uma vantagem para o Estado, em primeiro lugar, não para nenhum governo também, não para as instituições financeiras, mas para o Estado e para o país, porque obviamente seria negativo, repercutiria em todos, incluindo nas instituições financeiras, o facto de Portugal não cumprir, isso é evidente, mas o interesse primeiro se era ou não este salvaguardar o cumprimento do déficit. Até porque, considerando que é possível, e é sempre possível, dizer que fazer neste momento para as instituições financeiras pode ser mais positivo do que fazer noutro momento em que as circunstâncias eventualmente se viessem a degradar, se havia, e a pergunta que fazia era se havia alguma imposição ou até alguma previsão que levasse a que uma operação deste tipo tivesse, por alguma razão, legal ou outra, que ser concretizada num momento pior para o setor financeiro, o que, por contraponto, constituiria uma vantagem fazer neste momento. Ou se o que se sabia era que, estando definido o quadro desde 2009, de que toda a transição iria sendo feita ao longo do tempo, que se poderia, isso dependendo da definição do momento, concretizar num momento mais favorável ou menos favorável, consoante aquela que fosse a negociação entre as partes e que, portanto, não constituiu uma vantagem para o setor financeiro, constituiu, como disse anteriormente, uma vantagem para o Estado e para o país por conseguir assim cumprir o valor do déficit em 2011. E depois também, relativamente às vantagens e às eventuais vantagens e desvantagens para o setor financeiro da realização desta operação e da sua concretização neste momento, se poderemos ou não concluir que aquilo que são as vantagens, designadamente naquilo que o Sr. Governador do Banco de Portugal aqui concretizou como uma eventual razão de perda de competitividade das instituições financeiras portuguesas em relação a outras instituições financeiras europeias, por estarem ainda sujeitas a terem no seu universo uma série de benefícios relativamente aos seus trabalhadores, que noutras instituições financeiras de outros países não estavam já na esfera das instituições financeiras e isso constituía uma desvantagem competitiva das instituições portuguesas, se essa realidade e o facto de fazer esta transição é uma vantagem que já vem de trás desde o processo que se iniciou em 2009 e, portanto, não é uma vantagem circunstancial, é uma vantagem que vem de um processo que foi definido em 2009 e que, sendo positiva para o setor financeiro português, é naturalmente também positiva para o país. E se aquilo que se pode entender como desvantagens do momento e dos termos da operação para o setor financeiro, essas sim resultam da circunstância dele se ter feito neste momento e de se ter feito nestes termos, e nesses se incluiria a taxa de desconto escolhida e, como referiu também, a questão da cristalização de uma perda numa altura que é uma altura desfavorável e, portanto, concretizando, se aquilo que pode ser entendido como positivo para o setor financeiro era o que vinha de trás e se aquilo que é entendido como eventualmente negativo para o setor financeiro é o que resulta do momento e dos termos de concretização desta operação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, em relação a dizermos que este processo
é ou não, ou este acordo, quer o processo de acordo, quer aquilo que foi negociado, é substancialmente diferente ou não dos anteriores, ele é e não é. E eu explico porquê. É no sentido, é substancialmente idêntico, no sentido em que se sabia que isto iria sendo feito por fases, ou seja, desde o princípio, eu não participei na discussão do primeiro acordo tripartido, mas participei na discussão do segundo e agora neste terceiro, e é um assunto que, enfim, lembro-me que já nos anos 90 era discutido, quando eu estava no Banco de Portugal e posteriormente quando estive na Caixa Geral de Depósitos, embora, enfim, a situação da Caixa seja um pouco diferente, mas na altura até era idêntica, porque não tinha havido ainda a transferência do fundo, de parte do Fundo de Pensões da Caixa para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, na altura era idêntico, digamos, sabia-se que era algo que mais tarde ou mais cedo teria que ser feito, ou seja, não tinha lógica que houvesse um grupo relativamente pequeno dentro da totalidade dos trabalhadores portugueses que não estivesse dentro da Segurança Social, isso, aliás, até do ponto de vista legal, levantava um conjunto de questões. Era sempre provisório, mas foi-se mantendo. Os dois primeiros acordos foram sempre feitos para o futuro, ou seja, não envolviam as responsabilidades passadas, envolviam responsabilidades que viessem a ocorrer. Portanto, daí que não envolveram transferência de fundos. No primeiro caso, portanto, é as pessoas que entraram a partir do dia, penso que 2 de março de 2009, era, aliás, a ideia inicial, penso que era 1 de janeiro, mas depois houve um atraso qualquer no decreto e, portanto, é uma data assim, um pouco original, digamos. É o dia em que saiu o decreto-lei. Portanto, as pessoas que entraram depois disso no sistema bancário entram diretamente para a Segurança Social, portanto, estávamos a falar de responsabilidades que não existiam antes, portanto, responsabilidades futuras, pessoas que não estavam sequer ligadas ao sistema anteriormente. O acordo que foi estabelecido em 2010 tinha a ver com responsabilidades que iriam ser criadas pelas pessoas que, estando no ativo, iam continuar a trabalhar e, portanto, iam aumentando as responsabilidades do sistema, mas, portanto, eram responsabilidades a criar. Este é o primeiro que tem a ver com responsabilidades passadas e, neste caso, com a responsabilidade das pessoas que já estão em situação de reforma. Ficou ainda uma pequena parte, da parte que é, digamos, passível de ser incluída na Segurança Social, que é as responsabilidades passadas das pessoas que estão no ativo. Porque depois, como aliás já aqui foi referido, há um conjunto de outras responsabilidades dentro dos fundos de pensões que esses, penso eu, não são passíveis de ser integrados na Segurança Social, que têm a ver com responsabilidades com os sistemas de saúde, por exemplo, que os bancos têm que fundear, com pagamentos acima do que está estabelecido nos contratos, nos acordos coletivos de trabalho, enfim, uma outra responsabilidade, que essa, enfim, é discutível, se pode, obviamente que essa poderá vir a passar para a Segurança Social, que é o problema dos aumentos das pensões. Também neste momento não se quis tornar o assunto ainda mais complexo, indo discutir qual é que seria uma outra taxa, portanto, um tal dos outros parâmetros que teríamos de discutir, que seria qual era a taxa que íamos considerar nesse caso, que também não seria fácil de chegar a um entendimento. Portanto, eu diria que é diferente nesta perspectiva, porque este teve a ver com responsabilidades passadas, já assumidas, e, portanto, deu origem à transferência de fundos, enquanto que os outros tinham a ver com responsabilidades futuras. De resto, foi muito semelhante todo o processo e os acordos que se estabeleceram. O momento da operação, eu já aqui o mencionei, e esse assunto foi várias vezes referido no passado, noutras discussões, nomeadamente, lembro-me quando discutimos o segundo acordo tripartido, tendo sido dito muito claramente que se não se iam discutir as responsabilidades passadas, foi dito que isso era um assunto que mais tarde ou mais cedo havia de ser discutido, não era naquele momento. A ideia sempre foi realmente tentar circunscrever cada uma das questões para não tornar o assunto tão complexo que não se chega à conclusão nenhuma. Mas lembro-me, na altura, de eu próprio ter referido, e outros dos intervenientes, que realmente convinha ser de uma altura relativamente média do ciclo económico, não ser nem numa altura de pico, nem numa altura de baixa, porque, num caso, havia alguém que seria beneficiado, se fosse numa altura de pico, seria um sistema bancário beneficiado, sendo numa altura de baixa, seria o sistema bancário prejudicado e, automaticamente, dependendo da maneira como seja gerido, mas isso já não é um problema que tenha a ver com o sistema bancário, seria o Estado, neste caso, o beneficiário. E eu digo que tem a ver com a maneira como tem a ser gerido, porque, uma vez recebido o dinheiro, tem a ver com o que é que se faz com o dinheiro, mas isso já não é um problema, obviamente, para o sistema bancário analisar. Portanto, a vantagem neste momento, e todos à volta da mesa e os que estiveram nestas negociações o disseram, tinha a ver com a situação atual do país e a necessidade do cumprimento dos acordos, porque senão, muito dificilmente, eu diria, teria havido acordo já neste momento. Continuar-se a discutir uma série de aspectos que foi percebido por todos e, como eu disse, a banca, o sistema financeiro, é imediatamente afetado, como está a ser afetado pelo menos há 2 anos, pelas circunstâncias financeiras em que o país se encontra, e, portanto, digamos, essa vantagem não foi de todo pouco importante para a banca aceitar este mesmo acordo.
Obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao deputado Honório Novo, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. António Sousa, eu tenho uma série de 6 ou 7 questões a colocar-lhe. No entanto, não queria deixar de comentar algumas das questões que já foram aqui abordadas. A primeira é esta. Se esta operação é idêntica ou não à anterior. E acho que é importante sublinhar aquilo que acabou de dizer, é que é substancialmente diferente. E é substancialmente diferente na medida em que, nas outras operações, apenas se abordava aquilo que vinha para o futuro, portanto, não havia controvérsia. Agora está-se a abordar aquilo que são responsabilidades passadas. E daí a enorme controvérsia que envolve este processo. E diz bem, se não fosse a urgência de terminar este processo para efeitos orçamentais, acabou de dizer, eu queria sublinhar e enfatizá-lo, e este processo de negociação teria que durar certamente algum tempo mais para balizar e acertar alguns detalhes. Acho que isto é absolutamente importante para nós percebermos o que está em cima da mesa. A segunda questão é que o Sr. Dr. António Sousa, como Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, acho que deve sair daqui com uma nota de otimismo relativamente aos seus associados, porque aquilo que o Dr. Deputado Carlos Silva acaba de dizer, preocupado com os impactos eventuais que isso possa ter para os bancos, leva-me a concluir que, eventualmente, haverá pelo menos aqui 15 deputados da maioria que estarão completamente sensibilizados para aceder a um repto da banca portuguesa para organizar um peditório nacional para, naturalmente, fundear e resolver os problemas que este processo acarretou para os bancos. A sua intervenção claramente mostra esta disponibilidade para responder positivamente a um peditório nacional em favor dos problemas do sistema bancário. Vamos àquilo que interessa e àquilo que é a realidade. Primeira questão que eu gostava de colocar. Acho muito importante que o Dr. António Sousa tenha aqui dito, preto no branco, que uma das razões e a razão fundamental que obriga ao fundeamento extraordinário dos fundos de pensões resulta do facto da banca estar a usar e ser autorizada para usar, foi a sua expressão, uma taxa de desconto que era significativamente superior à que foi negociada para o processo de liquidação e não desconhecerá certamente que há quem diga que mesmo essa é elevada. E, portanto, o que nos cabe perguntar e constatar e concluir é que, de facto, a banca usou e foi autorizada a usar uma taxa de desconto de 5,25 ou 5,5, conforme os casos, que era e é significativamente superior àquela que deveria eventualmente ser usada, 4%, já não vou discutir outros valores que outras pessoas têm defendido, e que esta razão, a utilização desta taxa de desconto, é que está na base das necessidades, ou de parte significativa, das necessidades de fundiamento. cerca de 700 milhões de euros. E, portanto, a única coisa que me permito concluir disto ou retirar é porque é que esta situação foi mantida. Não houve da parte de quem autoriza a utilização desta taxa de desconto, digamos assim, alguma menor prudência na avaliação daquilo que seriam as responsabilidades financeiras futuras, como aliás resulta daquilo que, enfim, foi concluído este processo de uma utilização de uma taxa de desconto tão significativamente abaixo daquela que era utilizada? Uma outra forma de ver, uma segunda questão, e uma outra forma de ver a forma de fundeamento dos fundos de pensões tem a ver com a desvalorização de títulos. Com a desvalorização dos títulos. A verdade é que esta desvalorização de títulos não ocorre no último ano, ou nos últimos dois anos, ou como ela começou a ocorrer já há quatro anos. 2008 é quando há, pelo menos 2008, é quando há uma desvalorização nítida. E hoje o nível dos títulos está tão baixo que não se sabe se vai recuperar em 20, 30 anos. Os valores anteriores, 2005, 2006. Bom, mas isso é especulação. A pergunta que se justifica é porquê que, havendo uma desvalorização tão significativa dos títulos, a banca não decidiu atempadamente aumentar o provisionamento dos seus fundos para compensar a desvalorização dos títulos. Mandava à prudência que essa intervenção fosse feita logo desde o momento, 2007, 2008, estou a adiantar a hipótese, em que essa desvalorização de títulos começou a fazer-se sentir nos próprios fundos. E porquê é que não foi feita? Se isto é uma responsabilidade do contribuinte, ou se isso é uma responsabilidade do cliente bancário, ou se isto é uma responsabilidade de outras pessoas que não sejam as administrações bancárias. E isto leva-me à questão da neutralidade. É evidente que há questões muito duvidosas sobre a neutralidade desta operação para os reformados. Eu não vou dar outro exemplo que não seja o da Caixa Geral de Depósitos, que também, quando foi feita a transferência, havia fundeamento de pensões necessárias para, enfim, obviar os 14 meses, e hoje percebe-se que não é. Há dúvidas sobre os contribuintes e a forma como os contribuintes vão entrar nesta operação, o Estado, e pergunta-se sobre a neutralidade e a bondade da operação para a banca, como é que esta relativa dúvida sobre a neutralidade da operação para a banca pode ser equacionada se sabe de ciência sabida, passa a expressão, que há vários anos, há muitos anos, mesmo antes de iniciar o processo de convergência legal, digamos assim, a banca estava interessadíssima, publicamente interessada, em, passo uma expressão entre aspas, ver-se livre dos fundos de pensões. E esta era a terceira questão que eu lhe colocava. As outras são de equação, são de exposição mais simples. Uma tem a ver com a composição dos títulos transferidos. Conhece-se a composição da carteira transferida, assim é que é. Conhece-se a percentagem relativamente àquilo que já está acordado, que são 55% da transferência. Relativamente aos 45% restantes, qual é a sua presunção? Relativamente à percentagem de títulos da dívida pública. Será que ela poderá ser significativa na composição desta carteira subsequente ou não? E se sim, se há uma estimativa feita, qual será o valor? Depois, uma questão que não me parece ter sido respondida e foi colocada aqui pelo deputado João Calama. É se aquilo que está por trás desta operação, que é uma nova operação possível de recapitalização da banca, ela vai ser, está estimada em que valor máximo, se há uma estimativa real, e com que regras, Isto é, se as regras são todas aquelas que estão na lei quadro, digamos assim, de recapitalização, aprovada recentemente. Que passe, por exemplo, pela entrada, entre aspas, de administradores resultantes desta entrada do Estado em capitais próprios. Ou apenas as regras usadas são parciais, parte delas. Relacionado com isto, uma sexta questão que tem a ver qual é o valor que a banca estima desta operação que vai ter reflexos em deduções fiscais adicionais. Que é para nós percebermos qual é o valor que, por esta via, também os contribuintes vão pagar. E, finalmente, Sr. Presidente, a nona questão, a sétima questão, é aquela que tem a ver com a parte que fica dos fundos de pensões. O que é que a banca vai fazer relativamente à parte que fica em posse da banca? Vai mantê-la não fundeada e não realmente valorizada, tal como acontecia com esta parte, a parte transferida? Vai alterar as taxas de desconto? E, sobretudo, vai fazer o quê relativamente àquilo que julgo que será a composição da carteira restante para a banca e que é, ou que terá, uma predominância, uma prevalência de títulos bem superiores, de ações? E, portanto, de uma desvalorização ainda maior da parte que fica, por razões óbvias. Obrigado, é que se transferiu boa parte em numerário, ficou com boa parte em títulos. E esta é a parte mais desvalorizada, a parte que fica. O que é que a banca está a fazer, pensa a fazer, para fundear adequadamente a parte que fica?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado faz aqui várias questões que eu penso já foram respondidas, mas eu tentarei mencioná-las outra vez. Bom, a taxa de desconto dos 5,25, 5,5 é a taxa de desconto que todas as entidades, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, achavam razoável. Aliás, diga-se que o próprio Banco de Portugal, no seu fundo de pensões, usa uma taxa, se não me engano, de 4,75 ou 4,8, e é considerado sempre o mais conservador de todas as entidades. Que quando foi a transferência dos fundos de pensões para a Caixa Geral de Depósitos, a taxa de juro utilizada foi, se não me engano, eu não garanto este número, mas diria, garanto a 90% e muitos, foi de 5%. E não esqueçamos que, se utilizássemos aquilo que era tradicional, que seriam as taxas próximas da dívida pública, então a taxa que íamos aqui utilizar seria uma taxa muitíssimo maior, porque a taxa da dívida pública não está nos 5% neste momento. Ou seja, os 4% é um número que eu penso que foi utilizado meramente por comparação com o que tinha sido utilizado com a Portugal Telecom, e, portanto, já era um número que existia, e, portanto, deve ter sido essa a razão. Não vejo mais nenhuma justificação, não sei se alguma aqui foi dada do ponto de vista técnico, porque, efetivamente, todos os valores que eram utilizados, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, apontavam para valores mais elevados, e, nomeadamente, por a situação no ciclo em que estamos, em que as taxas de juros de longo prazo, e aqui estamos a falar não de taxas de juros de curto prazo, como seja a RIP ou do BCE, mas estamos a falar de taxas de juros de longo prazo, estão mais elevadas e, ainda por cima, estão em crescimento. Portanto, os 5,5 ou os 5,25 é um valor que continuo a achar que é o adequado e que, muito provavelmente, isto liga-se a uma das outras questões que fez agora no final, não sei se vai ser o mesmo que vai ser utilizado ou não. Isto é, aliás, revisto todos os anos, juntamente com todas as autoridades, quer auditores, quer as autoridades regulatórias, portanto, Instituto de Seguros de Portugal e Banco de Portugal, portanto, devem ter tido a oportunidade, já foram ouvidos aqui nesta comissão, qual é a taxa que irá ser utilizada no futuro, mas muito provavelmente será desta ordem de grandeza. Em relação à desvalorização dos títulos, há aqui uma enorme confusão. A banca tinha os fundos completamente fundeados. O prejuízo deriva de ter sido alterada a taxa que automaticamente aumenta o volume dos fundos. Porque com a taxa que estava a ser considerada e que me parece correta, e que aliás pareceu correta a todas as entidades profissionais que profissionalmente olharam para este assunto, os fundos estavam completamente fundeados, portanto não havia aqui nenhum problema de haver carência de fundos. Mais, do ponto de vista de fundeamento propriamente, de haver lá os ativos, inclusive na parte que não estava ainda registada como prejuízo, portanto a chamada parte fora do corredor, que esta Comissão já deve ter ouvido falar inúmeras vezes ao longo destas audições, mesmo essa parte estava, os ativos estavam lá, ou seja, o fundamento dos ativos já existia, não havia o registro contabilístico do prejuízo, porque havia a possibilidade de amortizar ao longo de vários anos, é apenas essa a questão. Portanto, não havia nenhuma falta de ativos e, portanto, o problema dos ativos não se pôs. Ou seja, os ativos estavam lá integralmente. Portanto, eu gostava de deixar isso muito claro. Não há aqui nenhuma falta de fundamento da parte da banca, nem o Banco de Portugal jamais autorizaria. O valor dos ativos estava lá, porque ainda por cima estão valorizados a mark-to-market. Não há sequer, como acontece noutro tipo de carteiras, a possibilidade de ter as chamadas carteiras a vencimento. Neste caso dos fundos de pensões, é tudo contabilizado imediatamente, mark-to-market, portanto está exatamente ao valor de mercado. Portanto, quando o mercado desceu, imediatamente o valor desses desceu e os bancos tiveram que suplementar no que faltava em cada um dos anos. Portanto, como disse bem, a partir de 2007, 2008, concretamente, mais de 2008, houve uma descida do valor desses ativos e, ano a ano, os bancos complementaram o valor que faltava. Portanto, não havia nenhuma falta de valor, como, aliás, nem poderia ser de outra maneira, porque nem o Banco de Portugal nem o ISP autorizariam isso e, obviamente, que, ainda por cima, vários deles sendo bancos cotados, os auditores teriam que o publicitar. Quando diz que a questão da neutralidade e da banca estar interessada, e eu vejo que já gastei bastante tempo, muito rapidamente, a banca desde sempre disse que estava interessada, numa altura, e vou repetir talvez pela quarta ou quinta vez hoje, mas numa altura média do ciclo, não nesta altura. Aliás, claramente, isso já foi discutido aqui quando foi do segundo acordo tripartido, e achou-se que não era uma altura adequada para fazer, primeiro, para tornar o assunto ainda mais complexo do que era já a parte que estávamos a discutir. E depois, porque claramente estávamos ainda na repercussão de uma crise financeira, e no caso português já estávamos numa crise financeira concretamente. Portanto, isto aliás decorre da lei, isto devia ter sido feito há muitos anos, diga-se de passagem, porque há muitos anos que, aliás, é interessante notar, porque normalmente até a banca falava relativamente pouco do assunto e o que se falava era constantemente que não havia razão para haver um grupo de pessoas, neste caso os empregados bancários, que estavam fora da Segurança Social. Tudo devia de ser abrangido pela Segurança Social. Portanto, agora é um pouco original dizer-se que é ao contrário. A banca é que queria que as pessoas deixassem de estar nos fundos de pensões. E, efetivamente, neste momento não estava interessada e, aliás, disse-o claramente no princípio das negociações. Em relação à transferência, agora entrando nas outras questões finais, em relação à transferência do resto, provavelmente a nossa indicação é que será exclusivamente em dinheiro. Até porque, como sabem, os títulos de dívida pública representam uma parte, ou representavam e representam uma parte mínima do total dos fundos de pensões e, portanto, como só pode ser dinheiro ou títulos, portanto, será quase exclusivamente, eu penso que exclusivamente, muito provavelmente, se não for 100%, é muito próximo disso, em dinheiro. Se há estimativa sobre a recapitalização, não posso dizer mais do que disse inicialmente. Não conheço de todo os acordos que nesse, e tiveram aqui as pessoas indicadas para falar sobre esse assunto. A associação não teve presente em nenhuma negociação desse género e, portanto, não posso falar sobre isso mais do que o que disse, que foram os prejuízos que foram refletidos, tiveram que ser refletidos na banca. Em relação ao valor das deduções fiscais, também penso que isso já foi esclarecido. Eu não sei, e mais uma vez, não consigo, até porque a associação não tem esses números a não ser muito a posteriori, e eles vão ter que ser calculados, quando se fixar totalmente o valor. Como sabem, há um calendário e o calendário ainda está a correr, portanto não há sequer ainda a fixação final desses números, estão quase totalmente fixados, mas é, como são referidos, a 31 de 12 de 2011, há um
calendário que penso que foi apresentado, que é em janeiro e fevereiro, para contabilizar totalmente esses valores, e estas deduções fiscais, vamos lá ver, isto é um assunto interessante, porque essas deduções fiscais não são mais do que permitir à banca que, ao longo de um determinado período, venha a repercutir nas suas contas fiscais o prejuízo que está agora a assumir. Portanto, é aquilo que é feito, que seria feito normalmente. Portanto, este aspecto jamais teria sido sequer levantado se não tivesse havido esta antecipação de prejuízos, que fez com que os prejuízos sejam concentrados em 2011, e não ao longo dos vários anos, e então seria normalmente utilizado com o mecanismo normal das deduções fiscais. Não tem nada absolutamente mais do que isso, pelo menos, tanto quanto eu saiba, embora não seja um especialista em direito fiscal, mas o que eu vejo é, pura e simplesmente, que os prejuízos que foram agora realizados e que seriam realizados ao longo de uma série de anos, nesses anos seriam contabilizados como prejuízo. Agora, como é tudo de uma vez, e óbvio, o que se permite é que se possa utilizar esse crédito fiscal para num período relativamente alongado. E penso que a sétima pergunta, se vai mantê-la não fundeada, bom, ela já sempre manteve, sempre esteve completamente fundeado os fundos de pensões, portanto vai continuar a mantê-lo completamente fundeado. E qual é a taxa que vai ser utilizada? Primeiro é uma análise que é feita todos os anos, nomeadamente não só os auditores externos com o ISP e com o Banco de Portugal, mas também, geralmente, com parceiros de consultores internacionais sobre fundos de pensões e, portanto, sobre taxas de juros. Enfim, cá há dois ou três que são normalmente aqueles que são utilizados, quer em Portugal, quer na maior parte dos países europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluir esta primeira ronda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, dizer-lhe que depois deste conjunto de audições, é verdade que não tão alargado como seria desejável, até porque na sua opinião dominante ouvimos uma parte ou um lado daquelas que têm sido as opiniões sobre a matéria, não ouvimos o outro, por isso digamos que o espaço de algum contraponto de opiniões não vai existir, para pena desta Assembleia, porque este aqui deveria ser o espaço do debate alargado, onde as opiniões convergentes ou divergentes devessem ter espaço para se expressar, para ouvidos todos os argumentos, nós podemos daí tirar uma conclusão efetiva. Não foi permitido, as bancadas da maioria não quiseram assim, e por isso esta é a última audição, num conjunto de audições que percebemos muito mais afeta a uma visão positiva para esta transparência do Fundo de Pensões do que às críticas que foram tidas sobre a matéria. Mas confesso que sobre isto o Sr. Presidente não tem nada a ver e decorre apenas dos trabalhos desta Comissão. Mas já percebemos no que foram estas audições que tivemos aqui e até pela análise aprofundada que isso nos permitiu de todo este processo, que não estamos perante um caso normal. Já foram dados exemplos anteriormente porque é que não estamos num caso normal. O próprio Sr. Presidente deu algumas das características que levam a essa conclusão. Eu vou deixar mais algumas, porque me parece importante referirmos que os casos anteriores de transferências de fundos de pensões não aconteceram nunca com montantes como este. Este é o montante mais elevado da história do nosso país e nunca na forma como aconteceu desta vez, porque anteriormente foram transferidos sempre sendo direcionados para fundos autónomos, coisas que agora não aconteceu. O Sr. Presidente poderá dizer, bem, mas isso do lado dos bancos não tem grande coisa a ver, isso é a forma como o Estado faz a gestão depois dessa transferência. De acordo. Mas para nós, enquanto decisores políticos, convém avaliar toda a análise e toda a visão desta transferência de fundos de pensões. Porque há graves problemas que teremos nas contas públicas decorrente desta transferência de fundos de pensões. Porque já ficaram claros aos olhos dos portugueses os resultados diretos do impacto do déficit deste ano. Deixe-me dizer-lhe que acho irresponsável aquela que foi a ação do Governo em todo este processo, porque aqueles que dizem que nós temos os olhos do mundo colocados em nós e que não podemos falhar, mostraram que afinal mal puderam, deram conta de que um orçamento que era, a todos os títulos, segundo as suas palavras, decisivo, não podia falhar, já estava a ser revisto ainda antes de estar a ser aplicado. E porquê? Pura e simplesmente por decisão do Governo de não colocar no âmbito do espaço do orçamento, do debate do Orçamento de Estado para 2012, aqueles que eram os valores conhecidos, já saíam nos jornais, aquelas que já eram as implicações conhecidas nas contas públicas, também já tinham saído nos jornais, mas o Governo não o quis fazer. Não o fazendo, deu aso, afinal, para que aqueles que olham para nós de soslaio confirmassem algumas das preocupações. Porque o tal orçamento decisivo ainda não estava a ser aplicado e já estava a ser corrigido nas palavras do próprio Ministro das Finanças. E por isso, neste processo, nestas consequências para as contas públicas, para além dos resultados em 2012, 2013, 2014, 2015, nós teremos, depois da saída deste Governo, depois do fim do período para o qual foi eleito, responsabilidades ainda do lado do Estado no valor superior a 4 mil milhões de euros. E isto demonstra como as nossas preocupações podem, de facto, materializar-se pelo pior dos motivos. Porque temos aqui uma possibilidade da criação de uma cratera na Segurança Social que ficará, colocará em causa aquela que é toda a ideia da sustentabilidade da Segurança Social. E por isso era importante termos ouvido outras vozes nesta matéria. A maioria assim não o quis. Logo veremos como o futuro decorrerá para sabermos se nos dá ou não razão. Mas há aqui uma pergunta que eu lhe gostava de fazer diretamente. Porque veio o Sr. Ministro das Finanças a uma audição a estas comissões dizer o seguinte, que esta transferência de fundos de pensões, e agora vou citar o Sr. Ministro das Finanças, é uma oportunidade para os bancos portugueses, porque esses estavam em desvantagem face aos congéneres europeus. E porquê é que estavam em desvantagem? Dizia ele que estavam em desvantagem porque assumiam riscos que outros congéneres europeus não assumem. E por isso, esta oportunidade, nas próprias palavras do decisor principal do lado do Estado, é para os bancos, não para o Estado. E por isso, quando nos dizem a nós que a taxa de 4% seria o valor efetivo dessa transferência, mais o custo de oportunidade, e por isso daria espaço para aquela explicação de que o Governo queria inicialmente uma taxa de desconto de 3,5%, mas depois aceitou pagar os 4%, o tal excesso do custo de oportunidade, na verdade é uma falácia. Porque na voz do próprio Ministro das Finanças, a oportunidade está do lado dos bancos. Por isso os contribuintes não teriam que pagar por uma oportunidade que é para os bancos. Mas nós não falamos apenas e só daquela que é a taxa de desconto. A própria escolha das tábuas de mortalidade é questionável, na medida em que o Governo escolheu para este negócio tábuas de mortalidade diferentes daquelas que são utilizadas pela própria Segurança Social, pelo próprio INE. E isto não conseguimos esclarecer ao longo destas audições, porque nestas duas matérias são fundamentais para avaliar esta transferência de fundo de pensões, taxa de desconto e tábuas de mortalidade. Na final, o que nós percebemos é que os dados escolhidos, os valores escolhidos, lesam mais o contribuinte e criam uma tal oportunidade para os bancos. Mas não se fica por aí. Juntamente a isto, temos um outro fator que é conhecido, ainda agora referido, com a questão dos benefícios fiscais para a banca e com esse prolongamento durante quase 20 anos por esses benefícios fiscais. Nós percebemos, portanto, que este Governo há muito que terá saído do poder e nós ainda estaremos a pagar ou a deduzir fiscalmente à banca benefícios fiscais de ações deste próprio Governo e por isso imputa para as próximas gerações aquelas que são resultados das escolhas deste Governo. Mas há aqui uma questão que me parece extraordinária de todo, totalmente, na forma como este fundo de pensões é transferido. Porque em nenhum momento anterior, em nenhuma outra transferência de fundos de pensões, se disse que parte do dinheiro transferido será para voltar diretamente aos cofres daquele que transferiu. E isto é excepcional, nunca tinha acontecido. Mas é a curiosidade que nós temos nesta transferência de fundos de pensões. Porque parte deste dinheiro, e uma parte relevante deste dinheiro, vai parar aos bancos de duas formas. Ou na forma de recapitalização dos bancos, ou na forma de pagamento através das dívidas que o Estado tinha, através de pagamentos a fornecedores. E isto demonstra com clareza como este negócio foi feito apenas para um lado. E como o Estado, devido a uma escolha que teve, se colocou do lado dos bancos, mas virou as costas aos contribuintes. E eu devo dizer-lhe, eu compreendo as suas respostas, são aquelas possíveis no momento, não nos poderia dizer mais sobre este processo de recapitalização do que aquilo que disse. Eu compreendo e não estou a censurar-se sobre isso. Mas devo dizer-lhe que neste momento do campeonato, neste ponto do processo todo da transferência de fundos de pensões, deveria ser público e claro e transparente todas estas implicações. Porque de outra forma não é possível avaliar em certeza absoluta o que se passou. Não é possível. E quando o Governo assina com a Troika determinados compromissos acerca da transferência destes fundos de pensões, mas depois se escusa de falar a esta Assembleia sobre os contornos que assinou com a Troika, que no fundo já deve ter comprometido com os bancos, nós percebemos que quem esconde alguma coisa é porque de alguma coisa tem a dever à verdade. E é esta procura pela verdade que nós gostávamos que tivesse sido concluída nestas audições aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Tal não acontece porque, como disse, desde o início as audições foram direcionadas apenas num sentido e para pena nossa, chegámos ao fim do conjunto de audições sem termos ouvido também os outros lados da matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Bom, eu não tenho muito a dizer, até porque algumas das afirmações foram mais de cariz político e da forma como decorreu a audição. No que é que eu posso dizer? Eu penso que há aqui um aspecto apenas que posso talvez esclarecer do enquadramento que deu. Eu penso que na altura em que foi discutido o Orçamento do Estado era muito difícil de prever quais eram os montantes que estavam envolvidos, dado que as negociações nessa altura estavam muito atrasadas mesmo. Eu diria que basicamente elas aconteceram já em boa parte da segunda metade de novembro e em dezembro. Portanto, na altura estavam muito atrasadas e eu diria que para mim foi uma surpresa, dado que eu não sou negociador direto, não sou banco propriamente dito, e foram principalmente os principais quatro bancos, os principais quatro bancos, são aqueles que exclui-se a Caixa Geral de Depósitos, são aqueles que tinham montantes mais elevados, como sabem, representam 90% mais ou menos da transferência, esses números foram divulgados. Mas eu, durante muito tempo, achei que os bancos não iam aceitar pura e simplesmente os 4%. Os 4% é um valor que, por qualquer análise técnica que seja feita, é bastante inaceitável. Eu teria a maior das dificuldades, enquanto decisor bancário, em aceitar os 4%. Foram aceitos, eu percebo, porque era fundamental e estamos numa situação extrema. É óbvio que os bancos, a volatilidade que sempre existiu, e essa tal desvantagem que o Sr. Ministro das Finanças fala tem a ver com esta volatilidade, é óbvio que não é boa para os bancos, nomeadamente no momento atual e já com todos os outros problemas que têm derivado ao mau estado financeiro e à má gestão financeira do Estado. Realmente, há uma coisa que temos que acentuar, é que, apesar de tudo, apesar de todas as regras cada vez mais difíceis para a banca, os bancos portugueses são dos poucos que se têm aguentado sem qualquer problema em todos os testes de stress, em todos e mais algumas análises que têm sido feitas. Portanto, realmente, é interessante como, numa das poucas indústrias que realmente foi extremamente competitiva em termos europeus e gerida de tal forma que conseguiu passar por todas essas vicissitudes, chamemos-lhe assim, se esteja sempre a dizer que houve má gestão ou que não houve isto ou aquilo em relação ao sistema bancário português. Veja-se o que é que aconteceu em Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, em Espanha, e veja-se o que é que aconteceu em Portugal, e com situações, com certeza, de enquadramento para o setor financeiro muitíssimo piores do que em qualquer dos outros países. Basta dizer que há 2 anos que não há mercados financeiros a que se possa acolher. Embora, como saibam, até aconteceu durante períodos relativamente largos uma situação que é perfeitamente inovadora, que é o rating dos bancos chegar a ser superior ao rating da própria República, o que mostra que os mercados, apesar dos bancos portugueses não serem suficientemente internacionalizados, ou seja, não há nenhum banco, hoje em dia são muito internacionalizados em termos dos lucros, porque o lucro vem todo do estrangeiro, porque o que tem em Portugal é prejuízo, mas não em termos da dimensão do balanço. Em termos da dimensão do balanço, obviamente não há nenhum banco português altamente internacionalizado, como acontece nos outros países. Em relação ao eu acho uma coisa, e agora permito-me discordar-te, também posso, não é, obviamente, Eu acho uma coisa extraordinária considerar um benefício para a banca receber os empréstimos que dá. Quer dizer, isto de considerar que o Estado ou outra entidade qualquer deve à banca e é um benefício que lhe ser pago, nomeadamente quando já está em atraso, eu não estou a dizer sequer adiantar os pagamentos, é pagamentos que estão em atraso, ou pagamentos que se vão vencendo. Eu acho extraordinário que isso seja considerado um benefício. E tenho ouvido, quer acabei de ouvir agora, quer tenho ouvido muitas vezes em debates, etc., é um benefício para a banca que lhe seja pago. Nós esquecemos, com certeza estamos todos a esquecer, que basicamente, e é isso que tem a ver com o rácio de 120%, que já aqui foi falado, é o rácio entre o crédito e os depósitos. Ou seja, uma boa parte deste dinheiro são os nossos depósitos, são os depósitos dos portugueses que estão em causa. Quer dizer, se toda a gente resolver não pagar, bom, o que acontece é que os depositantes ficariam sem o dinheiro. Quer dizer, eu não percebo sequer esse tipo de raciocínio de que é um benefício a banca receber aquilo que emprestou, e nomeadamente emprestou uma entidade que julgava que era responsável e que lhe ia pagar o dinheiro. Aliás, concretamente, de tal maneira que, até em termos regulamentares, o peso que é atribuído aos empréstimos ao setor público ou equiparados era de 0%, até, e continua a ser de 0%, embora, hoje, como saibam hoje, a Agência Bancária Europeia, a EBA, está a pôr isso em causa, nomeadamente obrigando a criar provisões especiais para títulos de dívida pública de certos países, nomeadamente para a Grécia e, infelizmente, também para Portugal. E só por isso é que cria um problema à banca, porque senão a banca não precisaria sequer de qualquer tipo de capitalização. Aliás, eu acho que não tem sido dito, mas a propósito aqui deve ser mencionado, que digo que fiquei, inclusive, extremamente bem impressionado com a análise extremamente dura que foi feita pela Troika à carteira de crédito de todos os bancos, obtendo valores que são diferenças da ordem dos 2%, dos 0,portanto, não chega a 1%, portanto, a cerca de 0,2, 0,3% em relação ao conjunto da carteira e em relação às provisões constituídas. Viram qualquer outra análise que a Troika fez nos outros países, deu diferenças de vários pontos percentuais. Em Portugal, praticamente, os bancos tinham totalmente provisionado, e até alguns em excesso, outros em e isto não é líquido sequer, porque se fizéssemos em termos líquidos, provavelmente o número chegava mesmo a zero, mas mesmo assim é um valor que, nas circunstâncias económicas em que estamos, é extraordinário como é que a banca, apesar de tudo, foi capaz de fazer essas provisões todas e foi capaz de gerir o seu crédito da maneira que o geriu. Infelizmente, obviamente que não consegue sair do país em que está e, portanto, obviamente que as circunstâncias são o que são e todos os conhecemos, e acho que não vale a pena, ou enfim, pelo menos não é para isso que é esta audição, discutir qual é o estado em que o país está. Em relação aos benefícios, em relação à recapitalização, realmente é um assunto que não tenho conhecimento, portanto, o que eu disse foi claramente isso, não tenho conhecimento desse assunto. O Sr. Ministro das Finanças falou dele, portanto, ele já aqui esteve, portanto, tiveram a oportunidade de fazer as perguntas correspondentes, com certeza. E penso que, fundamentalmente, é o que eu posso dizer em relação a ser o montante mais elevado de sempre. É verdade, também tem a ver com o número de pessoas que estão envolvidas, que é o maior número de sempre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então iniciar uma segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, querendo usá-los, não é? E eventuais questões adicionais por 2 minutos. Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba, por 5 minutos.
Sr. António de Sousa, disse que não ia fazer uma apreciação política, mas fez a sua afirmação de que considera muito difícil o governo português estimar a tempo o valor a pagar de pensões em 2012, a tempo de finalizar o orçamento. É uma afirmação profundamente política. E constitui, num certo sentido, uma defesa do governo. É preciso não esquecer que, e tem todo o direito de o fazer, mas eu também tenho direito depois de lhe responder. Como sabe, o orçamento é um exercício provisional, quer dizer, e um governo que calcula exportações, consumo, importações e todas as rúbricas do orçamento, não ser capaz de ter uma ideia de quais as responsabilidades futuras em termos de pensões. Obviamente que se calhar não sabe se é 450, 400, 350, 510, mas orçamentar zero revela alguma incompetência da parte do governo. Depois, aquilo que disse aqui, o comentário que fez, se não me engano, ao deputado Pedro Filipe Soares, sobre a sua perplexidade com as dívidas ser considerado um benefício aos bancos, depende das dívidas. A informação que temos é que são dívidas, sobretudo, do setor da saúde. Dívidas que foram compradas pelos bancos a fornecedores e, portanto, compradas a desconto. Se agora o Estado pagar, o factoring, se comprarem a desconto, eu não estou a dizer que isso aconteceu agora, se comprarem a desconto, não é? Porque quem as vendeu esperaria recuperar essas dívidas num prazo de um ano, dois, se de repente comprarem a desconto e o Estado pagar imediatamente, há um claríssimo benefício para a banca. Portanto, se há ou não, eu não estou a dizer que há um benefício para a banca. Agora, haver ou não um benefício para a banca depende do tipo de dívidas que são, como foram constituídas, se são ou não vencidas. Portanto, só depois de percebido como se vai desenrolar este processo todo é que podemos dizer se a banca ganha ou não dinheiro. Agora, parece-me que os bancos, maximizando o lucro e os seus interesses, como é natural e inteiramente legítimo, se na transferência dos fundos de pensões ficam com necessidades de capital em torno de 2 mil milhões de euros, não parece que os bancos tenham agido com benemérito e dado ao Estado, facilitado ao Estado o cumprimento do déficit. Portanto, algum benefício hão de ter. E dado que o decreto-lei não representa toda a operação, e dado que sabemos nós que há a possibilidade de entrar no capital dos bancos e de pagar dívidas, parece-me razoável esperar que a contrapartida positiva para os bancos, que cobre o prejuízo que tiveram da transferência, estará nestas operações, cujo detalhe ainda não conhecemos. Portanto, esta parece-me ser uma questão bastante importante. Finalizar, eu queria só regressar à questão do financiamento da economia. Disse que o pagamento de dívidas não injeta liquidez na economia, a única coisa que faz é atenua a redução de crédito que os bancos teriam necessariamente de fazer, porque estão obrigados, sobretudo pela questão do rácio de transformação. Mas eu gostava de lhe perguntar se neste processo todo de transferência de fundos de pensões há ou não algum tipo de acordo sobre concessão de crédito, sobre políticas de concessão de crédito de parte dos bancos, dando prioridade a alguns setores ou não, de que modo é que esta, já que o Estado, através do pagamento de dívidas, facilita a desalavancagem dos bancos, se os bancos se comprometem a algum tipo de política de concessão de crédito à economia ou não. Portanto, e por agora é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, agora a resposta em conjunto nesta segunda ronda, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, porque penso que os esclarecimentos já aqui prestados são suficientes, mas duas ou três notas sobre o decorrer da sessão. Portanto, e dois aspectos que se vale a pena refletir. Por um lado, quanto ao anátema que os planos de pensões não estão devidamente fundeados, que há aqui um descuido de toda a parte da banca, os planos de pensões são planos de pensões de retorno definido. Portanto, não estão cobertos, não é, relativamente àquilo que são as responsabilidades atuais para com os reformados em 100%. É obrigatório, portanto, faz parte dos planos de pensões e é obrigatório estarem cobertos. E há entidades de supervisão que auditam isto anualmente, presumo que anualmente. Portanto, por outro lado, as responsabilidades para com os trabalhadores que estão no ativo estão cobertas a 95%. Portanto, nesta circunstância, portanto, de que as coisas não estão sob controlo, é na realidade uma narrativa que impera em alguns partidos políticos nesta casa, que é conveniente esclarecer. Quanto à questão dos benefícios fiscais, há aqui um aspecto que também me parece interessante realçar, é a neutralidade da operação. Os bancos, através do método corredor, podiam deduzir fiscalmente, todos os anos, aquilo que levavam a resultados. Os montantes que levavam a resultados e que estavam fora do corredor. É natural que, tendo ocorrido uma liquidação da operação, No futuro não se vai poder, os bancos não vão poder repercutir estes custos. É natural que o Estado tenha permitido, para os próximos anos, que os bancos possam continuar a repercutir aquilo que foi a componente de fundo de pensões que ficou na orla dos bancos. Portanto, esta é a neutralidade da operação relativamente aos benefícios fiscais. Portanto, o Estado não mudou, a meio do campeonato, as regras aos bancos. Portanto, para manter a neutralidade, manteve exatamente este articulado na lei do orçamento, por forma a que os bancos possam continuar a usufruir destes benefícios. Para responder um bocadinho ali ao deputado Honório Novo, nós não vamos dar para o peditório, é evidente. Agora, nós temos uma visão diferente do que é a banca no sistema financeiro nacional e o que é a estabilidade do sistema financeiro para o país. E, portanto, não damos, é para o vosso peditório. É de que a banca é o mal de todos os problemas, porque efetivamente não é. Portanto, os portugueses, sob esse ponto de vista, até estão tanto ou quanto descansados, continuam a confiar na banca e nos procedimentos da banca. E, portanto, nesse aspecto, não damos é para o vosso peditório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS-PP, Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Sr. Presidente, nós prescindiríamos desta segunda ronda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Professor António Sousa, eu tenho dois comentários e uma insistência em algum tema. A primeira é constatar que a Associação Portuguesa de Bancos, se nós soubéssemos, tínhamos pedido a audição de algum dos representantes dos bancos que estiveram nesta parte das negociações, não esteve na totalidade daquilo que foi a negociação do processo. Decorre daquilo que disse, que há uma parte que é, porventura, a parte mais importante deste processo de transferência, que não teve a participação, uma intervenção tão permanente e recorrente por parte da Associação Portuguesa de Bancos, e que tem a ver... Com quê? Com aquilo que é a componente de recapitalização que está escondida por trás deste decreto. E daí a impossibilidade que nós verificamos em obter respostas, confirmando as versões do Governo, porque naturalmente temos uma versão da parte governamental, mas da parte governamental a gente desconfia e não confia, é bom que se diga, que tem a ver com aquilo que são as implicações financeiras em capitais próprios desta operação da banca e a disponibilidade que o Estado tem para se oferecer em nome dos contribuintes para proceder a essa recapitalização e, sobretudo, percebermos com que regras é que ela vai ser feita. Se é exatamente com as regras, todas as regras, que estão previstas na lei aprovada recentemente. Ficamos sem saber isto. Chegamos ao fim... Para a maioria parlamentar estávamos todos muito bem esclarecidos, ouvimos as entidades todas que tínhamos que ouvir e chegamos ao fim. E percebemos que esta parte está completamente escura, do ponto de vista do esclarecimento da Assembleia. Completamente escura. Mesmo a Associação Portuguesa de Bancos não é capaz de nos informar sobre estas matérias, nem sobre o volume de implicações de deduções fiscais. Eu não estou a questionar, nunca questionei a legalidade do processo. Questionei, quer é perceber qual é o valor, que é para ver naturalmente as implicações que os contribuintes vão ter que responder. É uma constatação naturalmente lamentável, não do ponto de vista da Associação Portuguesa de Bancos, mas daquilo que é este conjunto de audições. Lamentável que cheguemos ao fim destas audições sem esta parte esclarecida. Mas isto prende-se, diretamente com as taxas de desconto, e aqui é que eu vou-me permitir discordar de Vossa Excelência. Eu nunca coloquei a legalidade ou ilegalidade da utilização da taxa dos 5,25 ou dos 5,5. Nunca coloquei esta questão. Nem nunca coloquei em questão que ela não fosse uma taxa autorizada internacionalmente, até por comparação, não é esta a questão. É que se verifica, a questão é outra. A questão é se a nossa supervisão relativamente à anuência relativamente a esta taxa de desconto é adequada. Ou foi adequada, foi acertada relativamente àquilo que era praticado pela banca nos anos precedentes. se a supervisão não deveria ter procedido de outra maneira. Vou-me explicar. Sr. António Sousa, se há alguém que afirma, e esse alguém não é uma pessoa qualquer, ou não são pessoas quaisquer, que uma taxa de desconto para a liquidação dos fundos de pensões superior a 3,5% não é uma, que é um mau negócio para o Estado, naturalmente, se é um mau negócio para o Estado, será um bom negócio para alguma parte. E, naturalmente, essa parte será a banca. É verdade que há uma decalagem entre o valor de 4% ou 3,5% e o valor de 5,25% e 5%. E daí os 700 milhões que referiu que têm repercussões em capitais próprios. Muito bem. Mas a pergunta é se esta constatação existe e se tudo aquilo que fosse acima de 3,5% era um mau negócio, isto naturalmente é um mau negócio para quê? Para o Estado... para as responsabilidades financeiras futuras, para fazer cargo às pensões dos reformados. É nesse ponto de vista que é um mau negócio. Mas a verdade é que foi um bom negócio para o banco, para a banca, manter esta decalagem no passado recente. Eu não estou a dizer que se manteve ilegalmente. O que estou a dizer é que quem permitiu que ela se mantivesse não estava a ponderar devidamente aquilo que eram as repercussões futuras dos ativos através daquela taxa de desconto. E isto é que provoca, no fundo, esta decalagem, é que provoca e que tem como consequências a necessidade de aumentar capitais próprios, e isto é que provoca, de facto, depois a necessidade de recapitalização por intermédio do Estado, dos contribuintes. E fico muito preocupado quando ouço o professor António Sousa dizer que relativamente à parte que fica nos fundos de pensões, provavelmente a taxa de desconto que vão continuar a usar será a mesma que usavam no passado relativamente aos fundos de pensões. Isto é que eu acho que é preocupante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, dizer-lhe que eu percebo a sua argumentação quase de senso comum de que quem deve tem de pagar. Mas não é bem disso que nós estamos a falar. Em primeiro lugar, estamos a falar de dívidas do Estado a empresas que inicialmente não eram os bancos. Dívidas que os bancos adquiriram por meio de factoring. E dívidas que serão pagas sem nós conhecermos as regras de pagamento. Isto é, se do ponto de vista, por exemplo, qual foi a lógica escolhida? Estas dívidas vão ser pagas porque são devidas aos bancos ou porque eram as mais antigas no rol de pagamentos? Porque isso era importante saber, mas não se conhece essa informação. Porque se assim for, se não for estas as dívidas mais antigas do rol de pagamento, estamos aqui perante uma injustiça clara. Ninguém coloca em causa que o Estado deve cumprir com as suas obrigações. O que aqui está colocado em causa, e foi exatamente isso que colocámos na equação, porque não obtivemos respostas coerentes sobre esta matéria nas audições anteriores, é se este pagamento de dívidas não assume contornos de favor decorrentes deste negócio. E isso é que o Sr. Presidente não nos soube responder. Eu gostava de saber se nos sabe responder. Porque isso pode fazer toda a diferença. Nós queremos é perceber... se neste contorno não estamos aqui, não tem aqui mais um espaço de favorecimento da banca. Mas eu devo dizer que não disse que extraordinário era apenas isso. Extraordinário é isso e a recapitalização da banca também com parte deste dinheiro. Não sabemos ou não obtemos as respostas esperadas, como eu lhe disse na primeira intervenção, respeito a sua resposta. Nós não podemos pedir-lhe que venha cá dizer mais do que sabe, obviamente. Mas, para nós, decisores políticos, a resposta que está em cima da mesa, dada por si, dada até pelo Ministro das Finanças, é insatisfatória. Porque, quanto mais não seja, até com as decisões que esta Assembleia teve ainda há semanas atrás. Quando o Governo trouxe a esta Assembleia um conjunto de regras para a recapitalização da banca. Regras que foram profundamente alteradas no âmbito do debate da especialidade da lei aqui na Comissão. E nós ficámos sem saber... se esta recapitalização será feita ou não com essas regras que foram aqui aprovadas ou com outras regras que nós não sabemos sequer como funcionarão. E como nós estamos a falar de cêntimos, estamos a falar de milhares de milhões de euros, estas são preocupações que o Governo deveria ter. É que nem sequer estou a falar dos partidos da oposição, é que o Governo deveria ter para esclarecer aos portugueses. Porque aqueles que falam de rigor devem praticar o rigor. À mulher de César não lhe basta ser séria, como convirá. E uma última questão, até porque eu considero que muitas das respostas que deu estão dentro daquilo que nós esperávamos ouvir, que até vão enquadradas no que eram as audições anteriores, porque não há propriamente uma novidade, como seria de esperar depois do conjunto de audições que tivemos. Mas há aqui uma questão também que nunca foi respondida nas audições anteriores. Porque dizem-nos, esta transferência poderá ser boa para a economia. Eu ouvi parte ouvi as suas respostas, que parte delas também iam neste sentido. Esta transferência pode ser boa para a economia. Portugal até pode ser o vencedor do próximo europeu de futebol. Isso, a probabilidade dá espaço para que assim seja. Mas nós não falamos aqui de probabilidades, falamos de certezas. E isso é que eu lhe gostava de saber. Esta transferência será boa para a economia? E essa resposta não nos pode dar. Porque decorrente da racionalidade da gestão dos bancos, e eu devo dizer que eu acho que a gestão dos bancos é feita de forma racional, não é feita de forma para os interesses dos contribuintes, mas sim para a forma racional dos interesses dos bancos. E por isso eu percebo que eles tenham aceito esta transferência de fundos de pensões, porque para eles é boa. É boa. Eu aí discordo dessa opinião que deu, mas para eles é boa. Mas nesta racionalidade de gestão bancária, esta transferência, o que resultará é, na prática, numa redução das necessidades de financiamento por parte de dinheiros públicos. Não numa necessidade de mais, num resultado mais crédito à economia. Porque isso é o que está aos olhos de todos. Se os bancos o que têm atualmente é que o rácio de capital não é o suficiente para cumprir com aquelas que são as obrigações internacionais, o que eles vão tentar fazer é, através de suprimento com estes dinheiros, de aumentar esses rácios, não de dar mais dinheiro para a economia, porque isso reduz-lhes até a capacidade de alcançar esse rácio. Mas isto faz parte da racionalidade da escolha e é obviamente que será assim feita. Por isso, daí decorre que não há garantia nenhuma, pelo contrário, este dinheiro não servirá para o financiamento da economia. E por isso isto é um logro, essa ideia. Nós podemos argumentar tudo. E eu devo dizer-lhe que, pela parte do Governo, o argumento mais sério era que sem esta transferência não se conseguiria alcançar o déficit previsto. Esse era o argumento sério. O argumento que já desde o início que se sabia que era o basilar para esta transferência. Agora, dizer-se que, por artes mágicas, desta transferência resultará um financiamento da economia, isso aí é entrar no domínio do subjetivo e completamente fora do que está enquadrado nesta transferência e até completamente fora do que é o comportamento racional por parte dos intervenientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho duas inscrições para período de 2 minutos, não sei se há mais alguma. Não? Então, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, queria também cumprimentá-lo. Não pude assistir ao início da intervenção, estou no trabalho de uma outra comissão, mas não queria deixar de pedir um esclarecimento. O Sr. Doutor já nos disse que não foi negociador e, portanto, há aspectos do acordo que poderá não conhecer. Também a questão da recapitalização, que nos foi, aliás, transmitida em primeira mão pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, também não conhecia, nem a passagem do memorando que se refere a essa matéria, e é um aspecto da contrapartida neste acordo que é relevante. E, portanto, temos que partir do princípio que pode haver aspectos da mesa das negociações que a Associação não conhece e, porventura, não tem que conhecer. Mas há um ponto em relação ao qual eu gostava de pedir esclarecimentos. Sobre a questão das dívidas que estão em causa do Estado em relação aos bancos. Já há pouco o Sr. Deputado João Galamba se referiu à questão das dívidas na área da saúde, porque nós, da primeira vez que ouvimos falar em pagar dívidas na área da saúde, criou-se a ideia de que se tratava de pagar dívidas aos fornecedores da saúde. E, portanto, toda a gente imaginou que isso significava colocar na mão de agentes económicos que eram credores dessas dívidas em relação aos hospitais, os recursos financeiros, é que tinham direito na sua posição de credores e de fornecedores. Veio-se depois a perceber que se tratava fundamentalmente de dívidas das quais Os bancos tinham, entretanto, tornado titulares em razão de contratos de factoring e que, portanto, teriam transitado para as mãos dos bancos. Em relação a essas dívidas, realmente, os bancos sucederam na posição desses credores, são, portanto, credores legítimos. Esses contratos de factoring, no entanto, essa transferência faz sempre com um regime, como o Sr. Deputado João Galamba referiu, de desconto. O que eu perguntava à Associação é se conhece esses contratos de factoring que poderão estar em causa no pagamento dessas dívidas da ordem dos 1.500 milhões de euros. Isto é, se a Associação conhece esses contratos de factoring e se é ou não é verdade que esses contratos de factoring têm uma taxa de desconto que é calculada tendo em vista a previsibilidade do pagamento, que agora é antecipada e, portanto, essa alteração de circunstâncias resultaria em benefício dos bancos. Mas a questão fundamental não era relativa a esse setor da saúde. Foi conhecido um documento do Ministério das Finanças que refere que havia intenção da parte do Ministério das Finanças de utilizar os restantes 4.500 milhões de euros da transferência dos fundos de pensões para pagar outras dívidas aos bancos. Portanto, aí já não estamos a falar das dívidas dos setores da saúde, são outras dívidas aos bancos. Essas dívidas são, como é sabido, dívidas de empresas públicas aos bancos. Ora, 4.500 milhões de euros de dívidas de empresas públicas aos bancos. O que eu queria perguntar ao Sr. Presidente é se tem conhecimento da existência de 4.500 milhões de euros de empréstimos aos bancos em atraso. Isto é, empresas que tenham dívidas em atraso de empréstimos de 4.500 milhões de euros. Eu suponho que isso não existe. E, portanto, do que estamos a falar é realmente não de empréstimos em atraso das empresas aos bancos, mas da amortização antecipada em relação ao prazo que estava previsto desses empréstimos.
Muito obrigado,
e isso, objetivamente, é um pagamento em benefício dos bancos. Era uma coisa que há muito tempo se falava, que era do interesse dos bancos livrarem-se desse encargo por empréstimos incorridos junto de empresas públicas. E, portanto, o que eu lhe perguntava é se existe esse montante de dívidas em atraso de empresas públicas aos bancos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. É uma intervenção muito curta e que se destina apenas, do meu ponto de vista, a repor alguma precisão adicional do ponto de vista conceptual e histórico. Várias vezes nestes debates tem sido referido, quer pelas bancadas da maioria, quer até pelo Sr. Ministro das Finanças, que este acordo tripartido que teve como objetivo a transferência dos fundos de pensões dos bancos vem na sequência dos dois acordos tripartidos que integraram os trabalhadores do setor bancário na Segurança Social. Bom, é uma afirmação muito forçada, convenhamos. É muito forçado do ponto de vista conceptual e é muito forçado do ponto de vista histórico. Do ponto de vista conceptual, porque as operações são completamente distintas. Uma das operações baseou-se num acordo que, aliás, vinha a ser perseguido há pelo menos 30 anos, há milhares de páginas de relatórios de grupos de trabalho, a discutir o tema da integração dos trabalhadores do setor bancário no sistema de segurança social, mas nos acordos iniciais tratava-se de estabelecer como é que se punha fim a uma situação excepcional na proteção social na velhice dos trabalhadores do setor bancário, assegurando que a relação contributiva e prestacional se integrava de forma idêntica aos restantes trabalhadores no sistema público de segurança social. Foi esse o objetivo. E foi isso que se conseguiu no primeiro acordo tripartido, e não um acordo desta natureza que se aproxima muito mais, do ponto de vista conceptual, de outro tipo de transferências de fundos de pensões para o Estado, do que dos primeiros acordos que foram tripartidos entre o Estado, os sindicatos bancários e a Associação Portuguesa de Bancos, os bancos que fazem parte da Associação Portuguesa de Bancos. E depois, do ponto de vista histórico, também há aqui uma precisão a fazer. Se nós consultarmos a literatura da época, a imprensa da época, verificamos que, pelo menos à altura do primeiro acordo, do qual eu fiz parte, eu fui personagem ativo, não havia, nem da parte dos sindicatos, nem de muitos bancos integrados na Associação Portuguesa dos Bancos, nem da parte do Governo, nenhuma intenção declarada de prosseguir este caminho até à integração dos fundos de pensões. Isto é uma verdade que é facilmente comprovável. Das três partes não havia nenhuma intenção de chegar a este ponto. Portanto, estar a insistir neste romance, nesta narrativa, é algo que me parece completamente despropositado. Porque, ao contrário do que diz a canção, entre este acordo e os anteriores, há muito mais que os separa do que aquilo que os une. E, por isso mesmo, os méritos deste acordo e os méritos desta operação, que eu, aliás, não contesto por princípio, têm que ser encontrados nos termos em que ela foi feita e nas questões que aqui até agora foram debatidas e não em qualquer narrativa histórica completamente deslocada e que até parece que há alguma má consciência de quem levou a cabo esta transferência quando se cita a história para a justificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Tem o tempo correspondente até ao tempo correspondente às intervenções feitas, isto é, se não errei nas contas, até 24 minutos. Não, não é obrigatório, é só para lhe dar nota das regras nesta fase, não é, que estão ao seu dispor.
Muito obrigado. Eu iria tentar ser bastante mais sintético que isso, até porque muitas das questões é o reforço de outras questões que já foram feitas anteriormente. O deputado João Galamba fez uma questão que eu tinha feito uma afirmação muito política de que não era possível fazer as contas. Eu realmente estou de acordo consigo. O que não era possível era fazer contas exatas. Contas, mas também fazer contas com diferenças, como disse, e era mais ou menos, calhar, isso que estava em causa, podia dar mais 100 milhões para cima ou 100 milhões para baixo, obrigava a mesma a um orçamento ratificativo. É só por isso que eu estou a dizer. Sim, mas normalmente não iria para mais, porque senão ainda teriam que cortar mais outra coisa. Mas, enfim. Mas, enfim, era só neste sentido que eu estava a dizer que não era possível fazer as contas exatas. Obviamente que era possível. E, além disso, também tenho que dizer que, nessa altura, não era todo claro que houvesse sequer acordo. Aliás, a situação foi bastante complexa para se chegar aos tais 4% que eu já voltarei a falar. Em relação às dívidas do setor de saúde, até porque este foi um assunto que foi várias vezes falado, o factoring, como ele é feito geralmente em Portugal, é com recurso, ou seja, é um empréstimo, na prática, que é feito à empresa, neste caso, normalmente ao fornecedor, e se estivermos a falar no caso da saúde, ao fornecedor, a um hospital ou a uma entidade da área da saúde, por X meses, e durante esses X meses, se a fatura for paga, é pago ao banco. Se ao fim desses meses não pagar, a fatura volta outra vez para trás e o fornecedor tem que devolver ao banco. Ou seja, a fatura normalmente é com recurso, não é comprada pelo banco. Isso é o factoring sem recurso, que também existe, mas que não é habitual, na maior parte dos casos, na banca. Embora não quer dizer que não exista, mas não é a prática mais habitual. Portanto, a maior parte disto são faturas, aliás, normalmente só as operações são feitas nessa base, a maior parte são faturas já vencidas. Aliás, muitas delas vencidas e há muito tempo. Aliás, eu penso que posso ligar aqui também à questão que me foi posta pelo deputado Pedro Silva Pereira, porque tem a ver muito com isto. Portanto, efetivamente, a banca nunca pediu... Enfim, não penso que o Estado vai fazer, de certeza, não me parece todo, até porque as dívidas são tantas que chega à vontade, nunca pediu para lhe serem pagas dívidas antecipadamente. Só pediu para serem pagas dívidas que se vão vencendo. Aliás, o próprio, enfim, tem sido público, isso não está sequer negociado propriamente, tanto quanto eu saiba, mas tenho quase a certeza que não o está. O que está negociado é, em termos genéricos, que vai haver pagamentos, mas os pagamentos são ao longo do tempo. E, ao longo do tempo, quando me diz 4.500 milhões de euros do setor empresarial do Estado, ao longo do tempo, e ao longo do tempo este ano, isso chega. O que não há, vencidas, vencidas nunca há, nomeadamente nos últimos meses, os bancos têm feito empréstimos adicionais substanciais ao setor empresarial do Estado, porque os bancos estrangeiros têm saído. Pura e simplesmente, como isso, enfim, também não estou a dar novidade nenhuma, que é público. Quando chega o momento do vencimento, os bancos estrangeiros têm saído e os bancos portugueses têm
enfim, resolvido a questão, havendo um acordo que isto não pode continuar durante muito tempo. Isso, aliás, há meses que isto é falado, aliás, há mais de um ano que isto é falado, que isto não pode continuar assim, porque os bancos não aguentam continuar a suprir esses financiamentos, quando ainda por cima não têm financiamento, não têm acesso aos mercados internacionais. Portanto, infelizmente, os 4.500 milhões de euros não vão ter dificuldade em ser preenchidos. Basta que nos próximos meses vão ocorrendo os vencimentos normais e além de que há imensas linhas de crédito que já deviam ter sido pagas e que estão numa situação mais ou menos, de conta com. Portanto, isso em relação às dívidas, que foi um assunto. Em relação a, portanto, não há aqui, quem escolhe as dívidas é o Estado, e portanto vai escolher, isso aí não temos dúvida nenhuma, vai escolher aquelas que são mais favoráveis. Aliás, quando eu disse que a Associação Portuguesa de Bancos não esteve em várias destas momentos de negociação, teve precisamente a ver quando a discussão tinha muito a ver com o que interessava a cada banco. Aliás, penso que houve conversas com cada um dos bancos, porque as situações são diferentes de banco para banco. A estrutura de empréstimos que têm em relação ao Estado é diferente de banco para banco. A estrutura dos próprios fundos de pensões é diferente de banco para banco. Inclusive, como sabem, a percentagem que cada um dos fundos de pensões que passou para o Estado é diferente, porque há uns que têm mais reformados, outros têm mais pessoas no ativo. Portanto, as situações eram diferentes banco para banco e nessas, obviamente, a Associação não tinha uma intervenção direta. Esta questão da recapitalização é uma questão que surgiu nas últimas semanas, dias, e efetivamente não foi discutida em reuniões onde estivesse a Associação Portuguesa de Bancos, e é uma questão que, inclusive, foi aqui levantada na própria Assembleia da República e nesta audição. Portanto, eu não estou em condições de responder mais do que isso mesmo que já disse. E, obviamente, que os bancos, neste momento, com a desalavancagem que ainda é necessária fazer, o que vai permitir é, exatamente como disse o Sr. Deputado, vai permitir que não haja um corte tão intensificado do crédito da economia. Portanto, vai haver uma diminuição dessa intensificação, porque, obviamente, que enquanto ou continuar a haver o peso enorme do setor empresarial do Estado nos balanços dos bancos, não se chega a um nível de rácio de transformação de 120%.
E todos os outros dívidas
agora? Não, claro. Mas o que eu estou a dizer. Não, mas é que o setor empresarial do Estado tem duas questões. Primeiro, é normalmente um tipo de dívida que de X em X anos era absorvido pelo Estado, e já há muito tempo que não é, como sabe, historicamente sempre foi assim, ou arranjava-se outra solução qualquer, mas não atingia os montantes que atingiu. E, além disso, há a questão essencial de que uma boa parte desse financiamento era feito por bancos internacionais, e esses bancos internacionais desapareceram. São estas duas questões que eu estou a pôr. Por isso é que houve este empolamento de um momento para o outro, que, de um momento para o outro, enfim, digamos, num período de 2 anos, que aumentou extremamente a percentagem. Não é só isso que eu estou a referir, e penso que é objetivo e não tem aqui, enfim, é só uma questão de fazer contas, não é? Portanto, a política de crédito, obviamente, que não tem nenhum impacto aqui. Em relação aos comentários que foram feitos pelo Sr. Deputado da bancada do PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva, eu penso que é de acentuar esta questão da neutralidade dos benefícios fiscais, é que, efetivamente, se tudo se tivesse processado normalmente e se não tivesse havido esta necessidade da parte do Estado de fazer esta operação, os bancos iriam, no momento oportuno, ou seja, ano a ano, de acordo com o que estava determinado, tendo os prejuízos e ajustando os prejuízos e tendo o benefício fiscal. Benefício fiscal, eu não chamo benefício fiscal a não pagar imposto por um prejuízo, mas isso é também uma outra questão que me divide em relação a vários comentários que aqui são feitos. Eu não chamo de benefício fiscal por não pagar imposto por ter um prejuízo. Quer dizer, essa ideia de pagar imposto tendo um prejuízo é uma ideia que me faz um bocado de confusão. Eu pago imposto sobre os lucros, ou seja, Se tem um prejuízo, esse prejuízo diminui aos lucros e paga imposto sobre, aliás, sobre o montante líquido, ou seja, dos lucros mais dos prejuízos. Aliás, nesse aspecto, foi a Associação Portuguesa de Bancos, até porque esse é um assunto que foi comentado tantas vezes no boletim que publicou sobre 2010, portanto, que o publicou já há 7 meses, aproximadamente, foi muito explícita sobre exatamente os impostos que a banca paga e chegava a uma taxa de, aliás, superior a 25%, mostrando exatamente quais é que são as razões dos pagamentos da banca. Por exemplo, uma das coisas que não está registada e que dá origem aos comentários que muitas vezes são feitos da banca pagar pouco no imposto, tem a ver precisamente com os fundos de pensões, porque, como sabem, os fundos de pensões iam diretamente a capital, diretamente à situação líquida, não passavam na conta de resultados e, portanto, o resultado que aparecia, e isto é a contabilização, como ela é apresentada nas IAs, nas normas internacionais de contabilidade, portanto, os bancos obviamente que o fazem, e dava origem depois àqueles comentários que os bancos pagavam uma taxa de juro, uma taxa de imposto muito baixa. Portanto, aconselhada, enfim, não, obviamente não trouxe para aqui, não era esse o objetivo, mas há 3 ou 4 páginas sucessivas a explicitar linha a linha quais é que são, aliás, quais é que são, como é que se calculou o imposto ou como é que, para o ano 2010 e para o ano 2009. Aliás, também nesse aspecto, o Ministério das Finanças e o último número que existe é de 2008 e 2009, portanto são números já publicados e, enfim, há toda a série histórica para trás disso, mostra que o setor financeiro é dos que paga uma taxa de imposto de IRC sobre os seus lucros mais elevado. Isso é publicado pela Direção-Geral de Impostos, penso que é assim, antigamente era Contribuições e Impostos, hoje em dia acho que se chama Direção-Geral de Impostos, todos os anos. Portanto, isso é pago, isso é apresentado todos os anos, é publicado todos os anos. Penso que o último ano que está publicado é 2009, neste momento. E, portanto, há uma série histórica sobre o assunto. Em relação à APB não ter estado na fase de negociação, penso que já mencionei o assunto. Em relação à taxa de desconto, enfim, eu acho que eu não sei como é que a supervisão podia ter sido outra, porque todos os valores que encontramos em termos quer internacionais, quer em termos dos especialistas nesta área, e eu não sou atuarial, não tenho nenhuma especialização em cálculo atuarial, mas há empresas várias especializadas sobre o assunto, os próprios institutos e o próprio Banco de Portugal têm entidades altamente especializadas sobre o assunto, são pedidos pelos próprios auditores pareceres externos em entidades internacionais sobre o assunto. Enfim, se todas essas entidades estão erradas e quem definiu os 3,5% ou 4% é que está certo, eu diria que tenho a maior das dúvidas e, portanto, espero bem que não se continue a fazer um erro, que é o de não utilizar os valores que são calculados por especialistas. Eu não sou especialista, só estou a dizer é que todos os parceiros que existem e que foram utilizados sucessivamente ano após ano, quer nacionais, quer em termos internacionais, apontam para valores superiores a 5%, que aliás tinham sido utilizados, por exemplo, no caso da Caixa Geral de Depósitos, nesse caso 5%. Portanto, passando às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, em relação à recapitalização da banca já falámos, em relação às dívidas de factoring, não há aqui, penso que já dei a explicação, não consigo dizer de outra maneira, aquilo são dívidas que estão, são dívidas a fornecedores, aliás, o factoring, de alguma forma, não é bem verdade, mas de alguma forma, é o mesmo que a antiga letra, a desconto, quer dizer, a dívida continua a ser, efetivamente, do fornecedor. O fornecedor é que continua a ser o dono da dívida, só que, se durante aquele período ela for paga, quem recebe é o banco. Se não, volta para trás outra vez. É o chamado factoring de ser recurso, que é aquele que é dominante em Portugal. E, portanto, é apenas isso que eu... E isso na parte que está em factoring. Há muita parte que não está... Muitas outras dívidas não têm a ver com o factoring, como aliás foi referido pelo deputado Pedro Silva Pereira. Em relação à recapitalização da banca, enfim, já mencionei.
O que está em questão, no caso da questão do pode ser boa para a economia ou não, que levantou, o que está em questão aqui é fundamentalmente o rácio de leverage, não o rácio de capital. O rácio de leverage é que beneficiará do pagamento ou não das dívidas. Aliás, beneficiará sempre, em princípio, porque entra mais dinheiro no sistema e, portanto, quanto muito, se não aparecer do lado das dívidas, também há de aparecer alguma coisa do lado dos depósitos, porque o sistema, o dinheiro vai para algum lado. Lá está que, por sua vez, também podemos dizer que os próprios fundos de pensões também já tinham o dinheiro depositado de algum lado. Portanto, é difícil de fazer esses cálculos. Depende em que banco é que estão ou em que banco é que não estão, se estão em bancos nacionais ou em bancos estrangeiros. Como sabe, nem todos os bancos são obrigados ao rácio dos 120%, são apenas os bancos concretamente que são analisados pela Troika, são aqueles 8 que foram definidos inicialmente, os outros não são, portanto, enfim, há aqui uma... Sabem que os bancos que são analisados pela Troika são os 8 que foram definidos e depois há 4 que são analisados pela EBA e os outros não são, enfim, isso, tudo isso é público. Mas o que está aqui em questão é fundamentalmente o rácio de leverage. Aliás, mais uma vez, em termos de capital, e como eu já aqui tinha referido, até na audiência que tivemos aqui há 2 meses atrás, o capital dos bancos, se não fosse essas sucessivas alterações, não precisava de nenhum reforço, mesmo apesar dos 9%, etc. O reforço veio de razões subsequentes. E depois, finalmente, e com isto terminada, dizendo que os comentários que foram feitos pelo Sr. Deputado Vieira da Silva em termos históricos são totalmente verdade, ou seja, no primeiro acordo eu não participei mais diretamente no segundo, portanto não ou muito diretamente no segundo. A questão era de estancar a situação, portanto não deixar que ela continuasse a aumentar em termos do número de participantes nos fundos de pensões, primeiro, depois a seguir estancar, digamos, o aumento de responsabilidades, portanto, pô-lo parado no tempo, mas, pelo menos no segundo acordo, se dizia que mais tarde ou mais cedo há de se discutir o resto, mas não seria, não, aliás, não foi dito por todos, por todas as partes, não era oportuno naquele momento discutir, e nomeadamente por uma razão que já aqui falámos, que era a questão do ciclo. Não era oportuno e além disso, iria misturar as coisas, iria só confundir a situação, ou seja, não se chegava a acordo nenhum tão rapidamente, era preciso ir analisando assunto a assunto. E, portanto, chegámos ao terceiro acordo, quem sabe não haverá um quarto, digamos, para continuar a terminar com algo que era realmente uma situação idiosincrática portuguesa e que não acontece em mais nenhum outro país da União Europeia, como aliás se veio a ver na discussão da CRD4, em que nós éramos o único que levantávamos o problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu perguntava se os grupos parlamentares pretendem usar uma terceira ronda, se não tem sido, enfim, é um direito, mas não tem sido, ou melhor, tem-se estabelecido a praxe de não uso da terceira ronda neste tipo de audições. Sendo assim, agradecia mais uma vez a presença do professor António de Sousa na nossa comissão, aos colegas da Comissão de Segurança Social e Trabalho também a participação nestas audições. Fazemos aqui um curtíssimo intervalo de 5 minutos, depois retomamos com a agenda corrente da Comissão de Orçamento e Finanças.